No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Enfrentamento da violência contra a mulher é tema de audiência em Santarém. Polícia alerta para riscos de crianças sozinhas em rios e igarapés no Amazonas. Presidenta da FUNAI participa de reunião em Cruzeiro do Sul. E equipe iRobot se prepara para a competição nacional de robótica em São Paulo.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos essa edição com informações de Roraima, porque a Prefeitura de Boa Vista iniciou um estudo para a implantação de um setor de oncologia pediátrica no Hospital da Criança. Os detalhes com Laone Gonçalves.
Um dos principais fatores que aumentam as chances de cura do câncer infanto-juvenil é o diagnóstico precoce. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Instituto Humaniza RR, deu início esta semana a um estudo para aprimorar os atendimentos oncológicos no Hospital da Criança Santo Antônio. A ideia, segundo a secretária adjunta de saúde, Marene Pereira, é implementar um setor de oncologia pediátrica na unidade.
Atualmente, as crianças com suspeita de câncer são encaminhadas para outros estados para fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Sabemos que são patologias tempo-dependente, ou seja, quanto mais rápido o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E sabemos também o quanto é difícil para uma família que precisa realizar o tratamento fora de Roraima. A Prefeitura de Boa Vista, através da Secretaria Municipal de Saúde, está buscando meios para que seja feito o diagnóstico e tratamento aqui em Boa Vista e também capacitar equipes multiprofissionais no Hospital da Criança. Isso será possível através das parcerias que estamos realizando com o ADRAC e o Hospital de Barretos, que são referências em tratamento oncológico, possuem especialistas e meio para realizar o diagnóstico em tempo oportuno.
Durante a visita técnica, os especialistas destacaram que o projeto será desenvolvido por etapas, começando pelo fortalecimento do diagnóstico e pela capacitação dos profissionais da rede municipal de saúde, desde a atenção primária até o ambiente hospitalar. A proposta do setor ocorrerá por meio do projeto Davi, Pequenos Guerreiros, Grandes Desafios, iniciativa do Instituto Humaniza RR, voltada ao fortalecimento do atendimento oncológico infanto-juvenil em Roraima. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 20% dos partos no Amazonas são resultado de gravidez na adolescência. Diante desse cenário, alunos de uma faculdade de medicina iniciaram um projeto com ações educativas. Saiba mais com Yolanda Mendes.
A gravidez na adolescência continua como desafio para a saúde pública. No Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosimere Costa Pinto, registrou 64.847 partos em 2025. Desse total, 20,83%, o equivalente a 13.513 partos, foram de mães com idade entre 10 e 19 anos. No interior do estado, os números também chamam a atenção. Em Itacoatiara, foram registrados 1.578 partos no ano passado. Desses, 22,56%, ou 356, foram de adolescentes. Já em Manacapuru, houve 1.741 partos no mesmo período. Do total, 21,19%, o que representa 369 casos, ocorreram nessa faixa etária. Diante desse cenário, alunos de uma faculdade de medicina iniciaram um projeto com ações educativas. A professora Francenilda Gualberto coordenou o projeto na comunidade São Francisco do Jamanã, na zona rural. A iniciativa atendeu adolescentes de 9 a a 16 anos. Alunos do curso de medicina percorreram a comunidade, convidaram jovens para as atividades e entregaram material educativo.
A gravidez na adolescência ainda é um grande desafio no estado do Amazonas. Em 2025, mais de 20% dos nascimentos no estado foram de jovens entre 10 e 19 anos. Em Itacoatiara, a situação é ainda mais séria, pois chegou a 22,5%. Diante dessa realidade, os alunos de medicina desenvolveram um projeto de prevenção e orientação na comunidade de São Francisco, na zona rural aqui do município. Casa em casa, para convidar os adolescentes, de modo que eles pudessem compartilhar desse momento de aprendizagem.
A coordenadora afirma que o principal objetivo do projeto é enfrentar as dificuldades de acesso à informação em saúde entre adolescentes da zona rural.
Então, um ponto importante é o desafio do tabu em relação a esse tema, não só nas comunidades, mas também na sede do município, pois muitas vezes a gravidez precoce só aparece quando chega nas unidades de saúde. Então, a ação, o projeto foi de grande relevância para essa comunidade e para os alunos também, mostrando que a educação é a principal ferramenta para prevenir a gravidez na adolescência.
Em Manacapuru, os alunos desenvolveram um projeto de prevenção, a gravidez na adolescência, na Escola Estadual José Cefaí, e abordou os riscos físicos, psicológicos e sociais da gravidez precoce.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública debate estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher na região metropolitana de Santarém. A escuta será no próximo dia 12 de março, na Câmara Municipal. A pauta sobre a estrutura de atendimento às vítimas será uma das temáticas prioritárias. Confira com Daniela Pantoja.
No próximo dia 12 de março será realizada em Santarém uma audiência pública de autoria do vereador Biga Kalahari para debater estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher na região composta pelos municípios de Santarém, Mogi dos Campos e Belterra. Para o debate, que inicia a partir das 8 horas da manhã no plenário Benedito Magalhães, na Câmara Municipal, são esperados coletivos de mulheres, além de órgãos que integram a rede de proteção e acompanhamento de mulheres vítimas de violência. Representantes do Ministério Público, Delegacia de Atendimento à Mulher e Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santarém, também devem participar das discussões que têm como objetivo construir estratégias para mitigar os diversos tipos de violência praticados contra as mulheres na região metropolitana de Santarém. A estrutura de atendimento às vítimas será uma das temáticas prioritárias, uma vez que há necessidade de fortalecimento dos sistemas existentes. Também será debatida a possibilidade de instalação de uma delegacia metropolitana que atenda os municípios de Mojuí dos Campos e Belterra, que atualmente não contam com delegacia especializada para esse tipo de ocorrência. De acordo com o vereador Biga Kalahari, a audiência pública é um chamado para a responsabilidade quanto aos números alarmantes de violência contra a mulher, no qual é necessário avaliar a rede de proteção na região.
Essa audiência pública, ela é um chamado à responsabilidade. Nós não podemos naturalizar os números alarmantes de violência contra a mulher na nossa região. E aí precisamos avaliar com seriedade se a rede de proteção está funcionando, se a estrutura é suficiente, né, para atender Santarém, Mogi dos Campos, Belterra, e principalmente quais medidas concretas podem ser adotadas. O debate é necessário, mas a ação é urgente.
O mês de março, que simboliza a luta das mulheres por respeito, igualdade e pelo fim da violência, marca um momento de reflexão sobre as vidas interrompidas diariamente de forma trágica. No Brasil, 4 mulheres são assassinadas por dia. No ano de 2025, foram registrados 1.470 casos de feminicídio, o maior número já contabilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O estado do Pará registrou 63 casos de feminicídio no ano passado, ocupando a 8ª posição na lista nacional de assassinatos de mulheres. Em Santarém, o ano começou com números elevados de ocorrências de violência contra a mulher, segundo dados da Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo Amazonas. Foram registrados 147 casos na Delegacia de Atendimento à Mulher, sendo que 95 resultaram na solicitação de medidas protetivas de urgência para a proteção das vítimas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Operação Coalizão pela Paz cumpre mandados judiciais no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
Departamento de Polícia do Interior alerta para os riscos enfrentados por crianças que tomam banho sozinhas nos rios do interior do Amazonas. Delegado orienta sobre cuidados que devem ser tomados e alerta quanto à possibilidade de crimes. As informações com Yolanda Mendes.
Em muitas comunidades do interior do Amazonas, crianças ainda tomam banho sozinhas em rios e igarapés. Embora a prática faça parte da rotina, ela expõe meninos e meninas à vulnerabilidade à violência. O diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Paulo Marvinier, afirma que o hábito comum no passado hoje representa um perigo real.
Esse alerta é para você do interior e do beiradão do Amazonas. Tem muita criança brincando solta, às vezes só de shorts, calcinha e às vezes até sem roupa. E os adultos acham isso normal. Acham que é coisa da infância, que é só brincadeira. Mas eu preciso ser muito claro. Existem pessoas doentes, pedófilos, abusadores, tarados, pervertidos, que observam essas crianças, escolhem e que analisam a rotina, que percebem o descuido e a criança exposta, sem supervisão, vira alvo fácil. Nunca é culpa da criança. A culpa é sempre de quem faz o mal e de quem relaxa com os cuidados.
O delegado orienta sobre os cuidados que devem ser tomados e alerta sobre a possibilidade de crimes, como abuso sexual e tráfico de pessoas.
Mas o agressor procura oportunidade, procura falta de cuidado. No interior, o risco é ainda maior porque tem muita gente de boa vontade que confia demais, relaxa, e é aqui que o mal acontece. Então presta atenção no beiradão, na vila, na comunidade. Criança tem que estar sempre vestida, com roupa e vigiada. Cuidado nunca é demais. Vigilância é amor, entenda isso.
O Departamento de Polícia do Interior reforça ainda que vítimas e testemunhas denunciem imediatamente qualquer caso de abuso ou suspeita de tráfico humano. Para denúncias anônimas, o Disque 100 funciona 24 horas por dia.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação Coalizão pela Paz cumpre 104 mandados judiciais contra integrantes de organização criminosa. A ação, integrada pela FICO Pará e pela Polícia Civil do Estado, mobilizou mais de 200 policiais e já resultou na prisão de 33 pessoas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, e equipes da Polícia Civil do Pará deflagraram mais uma fase da Operação Coalizão pela Paz para cumprir mandados de prisão preventiva expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, TJPA. A medida foi autorizada após representação da FICO e parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, vinculado ao Ministério Público do Pará. A operação mobilizou mais de 250 policiais civis e foi realizada em diversas cidades da região metropolitana de Belém e do interior do Estado, Estado, além de outros estados do país. Ao todo, foram expedidos 104 mandados judiciais de prisão preventiva contra alvos localizados no Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Maranhão, Amazonas e Ceará. Raimundo Benassulli, delegado-geral da Polícia Civil do Pará, destaca que a Polícia do Estado atuou para garantir a segurança e a ordem pública de forma estratégica e integrada no combate à criminalidade organizada.
Hoje, a Polícia Civil reuniu 250 policiais civis, juntamente com o efetivo da Polícia Federal, desde as 3 horas da madrugada, iniciou a operação que visava cumprimento de 104 mandados de prisão na região metropolitana de Belém e também em todo o estado, bem como em 7 estados da federação. Essa operação foi toda planejada e resultou na prisão de 35 pessoas até o exato momento, mas as diligências continuam para que nós possamos conseguir prender mais pessoas, que são essas vinculadas às organizações criminosas, são faccionados que atuam aqui no estado e também em outros estados do Brasil. Aqui no estado do Pará, nós conseguimos prender 26 pessoas, sendo na região metropolitana 12 prisões.
De acordo com a Polícia Civil, as prisões ocorreram em cumprimento aos mandados judiciais expedidos pela Justiça. Todos os detidos foram indiciados pelo crime de integrar a organização criminosa. Os presos localizados na região metropolitana de Belém foram conduzidos para a Divisão Estadual de Narcóticos, a DENARC. Já os demais detidos no Pará e em outros estados foram encaminhados às delegacias das cidades onde os mandados foram cumpridos. Entre os presos está um dos principais idealizadores de missões de uma facção criminosa responsável por planejar e executar ações violentas promovidas pelo grupo, incluindo atentados contra agentes da segurança pública. Durante a operação, também foram apreendidos dispositivos eletrônicos que passarão por análise técnica. O material poderá subsidiar novas investigações com o objetivo de aprofundar a apuração dos crimes e identificar outros possíveis envolvidos. Com informações da Agência Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Presidenta da FUNAI participa de reunião com lideranças indígenas em Cruzeiro do Sul, no Acre. Segurança de fronteira foi uma das principais pautas debatidas. Acompanhe com Laysa Maia.
Na última terça-feira, 3 de março, a coordenação regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Juruá realizou no Teatro do Moa, na Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, uma reunião marcada pelo diálogo e construção coletiva de propostas. O encontro reuniu lideranças indígenas do Vale do Juruá com a presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. Durante a conversa, foram apresentadas reivindicações voltadas à proteção dos territórios, ao fortalecimento das políticas públicas e à ampliação da presença do Estado nas comunidades. Francisco Pianco, coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, destacou a importância do diálogo direto com o governo federal.
Eu acho que a gente está seguindo um processo, né, de reorganização do órgão e uma aproximação com o movimento no ponto de vista das estratégias transfronteiriças, né? Aqui é uma região totalmente de fronteira, a gente sabe dos problemas que tem nas fronteiras, né? A situação de pressão que há nesses territórios, então ela vir aqui com certeza para a gente é um ganho muito grande, até porque a região nossa é uma região assim, bastante protegida, né? É diferente de outras realidades do país. O tema aqui é muito a questão da segurança de fronteira, então a proteção desses territórios aqui.
Segundo Edna Yanawar, coordenadora da FUNAI em Cruzeiro do Sul, o momento foi de escuta e reafirmação das principais demandas das comunidades.
Esse encontro, ele é de suma importância para todos os povos indígenas, né, porque nós temos uma presidenta indígena, Joênia Wapichana, que está visitando todos os territórios, né, aqui do Brasil, não só o Acre, e ela veio especialmente para ouvir as lideranças indígenas, ouvir as parcerias que estão envolvidas em ações integradas, trabalhos conjuntos com a FUNAI aqui no Vale do Juruá, né? Então, como coordenadora, nós estamos recebendo a presidenta da FUNAI, Joênia, com toda a equipe, a autarquia maior da FUNAI, que são os diretores, são coordenações, né, que tomam a frente desse trabalho. Então, para nós, assim, esse diálogo é importante. As lideranças vão ter a oportunidade de falar os seus problemas, eles vão poder falar suas dificuldades, o que está acontecendo nos territórios, principalmente em questão de invasão, de caçados ilegais, pescas, narcotráficos e outros problemas que estão atingindo aqui a população, né, de Cruzeiro do Sul.
O encontro foi considerado histórico pelas lideranças que seguem mobilizadas na defesa dos direitos e na construção de um futuro mais seguro e digno para os povos indígenas do Vale do Juruá. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Equipe iRobotics prepara para a competição nacional de robótica em São Paulo. O torneio acontece de 5 a 8 de março, no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Mais informações com Luana de Oliveira.
A equipe iRobot da Agência Municipal de Empreendedorismo, a AME, e do Centro Municipal de Inovação de Boa Vista, vai representar Roraima no Festival SESI de Educação, Torneio SESI de Robótica, etapa nacional que acontece de 5 a 8 de março no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Formada por 4 alunos, 2 técnicos e 1 mentor, a equipe conquistou o Champions Awards, primeiro lugar, na categoria Equipes Não SESI. O prêmio é o mais importante da competição e reconhece excelência em todas as áreas avaliadas. Projeto de inovação, design do robô, desafio da mesa e valores como trabalho em equipe e ética. Desde janeiro, os alunos vêm intensificando os treinos e revisando os pontos destacados pelos jurados na etapa regional, que ocorreu no Amazonas, em novembro de 2025. De acordo com o técnico Pedro Ribeiro, após uma breve pausa no fim do ano, a equipe retomou os trabalhos com foco total nos ajustes do robô e no aprimoramento do projeto. O Festival SESI de Educação é considerado uma das maiores vitrines de inovação educacional do país. Agora, a equipe leva o nome de Boa Vista para o cenário nacional, mostrando que tecnologia, inclusão e trabalho em equipe podem caminhar juntos rumo a grandes conquistas. Muitos mapas de arqueologia e imagens de drones usam cores para mostrar onde o terreno é perigoso ou qual é o tipo do solo. Para quem é daltônico, isso é um problema que pode causar erros graves. Daltonismo é uma condição geralmente genética, que dificulta ou impede a distinção entre determinadas cores, mais comumente vermelho e verde. Para resolver esse obstáculo, a equipe iRobot criou um sistema usando a linguagem Python, que funciona como um tradutor. Você coloca a foto lá e o sistema identifica as cores sozinho. Em vez de apenas cores, o programa desenha formas geométricas, como círculos e triângulos, por cima da imagem. Cada forma representa uma cor e um detalhe diferente. É uma solução simples e poderosa que ajuda estudantes, pesquisadores e empresas a entenderem mapas com total segurança, sem depender apenas da visão das cores. Além do Centro Municipal de Inovação, a robótica também é aplicada nas escolas municipais. A Prefeitura de Boa Vista investe em estrutura, formação e incentiva a participação dos estudantes em competições como a Olimpíada Brasileira de Robótica. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para Rede de Notícias da Amazônia.
Teatro Iurupari realiza a primeira temporada de apresentações do espetáculo Morte e Vida Amazônida. As apresentações acontecem nos dias 6, 7 e 8 de março, no auditório Wilson Fonseca, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Unidade Rondon. Saiba mais com Daniela Pantoja.
No período de 6 a 8 de março, o auditório Wilson Fonseca, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Unidade Rondon, recebe a primeira temporada de apresentações do espetáculo Santareno Morte e Vida Amazônida. O espetáculo, que estreou no dia 31 de janeiro, tem entrada gratuita, acessibilidade em libras e classificação indicativa de 12 anos. O enredo é livremente baseado na obra de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e retrata a jornada dos migrantes Raimundos desde Baixão da Serra Grande até Santarém, tendo a rodovia Cruaúna como sua guia e o Planalto Santarino como plano de fundo. O espetáculo é resultado da oficina de teatro para jovens e adultos Vida e Morte Amazônida, contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc de 2025 do Estado do Pará e do Teatro Iurupari da UFOPA. Eduardo Rodrigues, proponente do projeto, relata como a peça trabalha e dialoga com os contextos camponeses do interior da Amazônia, com recorte especial para a região do Planalto Santareno.
Fizemos essa parceria que resultou nesse espetáculo chamado Morte e Vida Amazônida. É um espetáculo que é baseado é livremente baseado, né, na obra Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, que é escrito lá no século XX, 1954, 1955, que demora muito tempo para ser montado, né? Se não me engano, foi montado pela primeira vez em 1965, então 10 anos depois. E aí a gente consegue, a partir do estudo que a gente fez tanto no Núcleo de Jovens e Adultos do Teatro Irupari, quanto na oficina formativa, a gente conseguiu traçar um paralelo de como a narrativa e o contexto que o João Cabral de Melo Neto apresenta no sertão de Pernambuco, com o Severino passando por tudo aquilo, pela fome, pela morte, pela perseguição, pela falta de trabalho, pela desumanidade que ele vai vivendo ao chegar ao ponto dele pensar em tirar a própria vida no Capibaribe, né, quando ele chega em Recife, a gente consegue ver realidades extremamente parecidas, contextos extremamente similares aqui no Planalto Santareno.
Apresentar esse recorte em Santarém reflete nos momentos que estão sendo vivenciados na região relacionados à questão da reforma agrária, seus conflitos e lutas e as intervenções do Estado, como cita Eduardo.
Quando a gente faz esse recorte aqui para Santarém, a gente percebe que a gente está vivendo momentos, e isso já há muito tempo, né, mas que vem se agravando cada vez mais. A gente vem vivenciando a questão da reforma agrária com seus conflitos e suas lutas e as intervenções do Estado e as intervenções do agronegócio e as intervenções da luta social e como isso vem se constituindo há muito tempo aqui no Planalto Santareno, né?
Eduardo reforça ainda que levar esses assuntos para os palcos e expor para as pessoas esse tipo de situação é muito importante, principalmente por trazer o diálogo do João Cabral de Melo Neto adaptado para a realidade amazônica.
Levar esses assuntos para os palcos e expor para as pessoas esse tipo de situação. Trabalhar esses assuntos com as pessoas que vão lá assistir. E aí a gente tem todo esse diálogo do João Cabral de Melo Neto, só que adaptado à nossa realidade amazônida. Então, na nossa adaptação, a gente opta por chamar de Morte e Vida Amazônida, porque se passa dentro do território amazônida, e por mais que a gente tenha esse recorte em Santarém, a gente vê que isso acontece em todo lugar, em toda a Amazônia.
Morte e Vida Amazônida também será apresentado no dia 17 de março, terça-feira, às 8 horas da noite, na abertura do 2º Festival de Teatro do Tapajós, do Teatro Olho d'Água. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Entre a morte e a vida, escolham a vida. Os e as participantes do Seminário Nacional do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, reunidos na semana passada, fizeram a sua escolha: dar continuidade à sua missão de defender a vida da Terra com todos os seus seres vivos. A memória avaliativa dos seus 15 anos gerou um sentimento de dever cumprido, mesmo com a percepção de que as forças da morte continuam fazendo seus estragos. Foi com imensa alegria que celebramos a vitória dos povos indígenas e comunidades tradicionais em Santarém. Eles conseguiram a derrubada de um decreto do governo federal que abria caminho para a entrega dos rios Madeira, Tapajós e Tocantins a empresas privadas, com o objetivo de torná-los canais de transporte de muito mais soja, carne, milho, minério, mercadorias que, para seus poucos e grandes proprietários e grileiros, são fonte de mais e mais riqueza, mas que, para os povos do Cerrado, Pantanal e Amazônia, tem tudo a ver com o avanço criminoso da exportação de grande quantidade de água, de floresta derrubada e queimada, de morte de rios, de solos e até de subsolos, com sua produção em imensas monoculturas e uso de mais e mais produtos químicos e venenos mortíferos. Sabemos que esta não é uma vitória final. As forças da morte continuarão forçando e exigindo que tudo seja entregue a elas, mesmo sabendo que isso significará a morte da galinha dos ovos de ouro. Sua indiferença e militância em favor de lucros imediatos os levam a colocar em risco a vida dos biomas que usam e abusam, e sabem disso, como se vê nos discursos ideológicos que usam para se apresentar como promotores de um desenvolvimento econômico sustentável. fazem parte da mesma mentira repetida desde a invasão colonizadora de 1500 e da que, nessa mesma semana, foi usada pelo governo Trump para matar mais pessoas no Irã, exigindo o mesmo que exige da Venezuela, que entreguem seu petróleo e minérios para manter a que é a maior economia capitalista responsável pela multiplicação de mortes causadas pelos eventos extremos do colapso climático. Nossa decisão foi essa. Continuaremos convidando os povos e as pessoas a escolherem livre e amorosamente a vida.
Encerra aqui a edição de número 4.403 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Laísa Maia, Luana de Oliveira, Laune Gonçalves, Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.